Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva consigo, sempre às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas. Estamos sempre todos muito felizes por estar consigo para falar muito de desporto e muito, sobretudo, de futebol. Este fim de semana recheado de grandes acontecimentos para muitos clubes, obviamente, a subida, por exemplo, do Paris FC, do Lorient, as vitórias ontem em cima da hora do Sporting, vitória também não muito folgada do Benfica no sábado. Vamos ter aí um grande Benfica Sporting no próximo fim de semana. O Lusitano de Samor está à beira, que é como quem diz, vamos ter no próximo fim de semana esse grande jogo também no estádio de Cheron. A ideia é encher o estádio, vamos tentar colocar o máximo de pessoas lá, quer dizer, não vamos levá-las ao colo, mas vamos sobretudo apelar para que os ouvintes da Rádio Alfa e da Tribuna possam estar presentes no estádio de Cheron para apoiar a equipa do Lusitanos de Samor. Pode subir, pode guardar ainda para a última jornada. A verdade é que na segunda hora, no início da segunda hora, teremos connosco o treinador, o Hélder Esteves, vai-nos falar do percurso para já, de um pequeno balanço que será coroado, a cereja no topo do bolo, se conseguir essa subida ao Nacional 2, onde arriscamos a ter no próximo ano, pelo menos nessa divisão, a quarta divisão, o Lusitanos Samor, o Thionville Lusitanos, e resta saber se o Creta vai guardar o Lusitanos ou não, agora com a nova presidência. Mas pronto, para já creitei Lusitanos. Portanto, arriscamos a ter os três nesse Nacional 2. Vamos, se o Lusitanos está a subir, claro. Vou só então dizer que daqui a pouco vamos ter na nossa companhia o Rui Almeida, em direto de Marrocos, ele que é treinador do Jifai El Jadida. O Marco é que sabe dizer isso, ele já vai dizer como é que é. Depois teremos uma entrevista realizada precisamente pelo Marco Martins sobre a subida do Lorient com o Pedrinho, um jogador que também passou pelo Rio Ave. Ele que foi capitão do Rio Ave, justamente, e que esteve durante alguns anos na equipa do Lorient, que subiu de divisão, justamente com o Paris FC, como se sabe. Sébastien Corchiac passou pelo Benfica, pela primeira passagem também do Bruno Lage, se eu não estou em erro, com o Benfica campeão. Vai-nos falar também, não só do jogo do Amiens, mas também dessa passagem pelo Benfica. Depois falaremos com o Hélder Esteves, como já disse, o Osman Kanté, o jogador do Pau, passou pelo Lusitanos e também pelo PFC. Ainda o Damien da Silva, jogador do Clermont, regressa aqui à tribuna, ainda que tenha sido uma entrevista pós-jogo. Teremos uma reportagem do o Lille Marselha, o Henrique este fim de semana não sei o que é que lhe deu, mas parecia aí uma pulga aos saltos por todo lado, ele já vai poder justificar porquê. E o Marcos esteve no pavilhão ali muito bonito no basquetebol para assistir ao basquetebol entre o Fenerbahçe e o Paris Basquete. Foi na Euroleague e foi precisamente com a vitória do Fenerbahçe que seguiu em frente. Vamos descobrir também um pouco o Gilson Bang, ele é internacional pela seleção de Angola, é basquetebolista do Fenerbahçe. Para já, Armindo, olá.
Olá, Manuel, boa noite a todos.
Conta-me então, Carlos Carvalhal, tem um problema no braço, não é?
Não sou médico.
Ele foi praticamente atropelado por um jogador.
Foi atropelado, foi mesmo atropelado.
Olá, Henrique, vou começar por ti, estás aí desse lado.
Estás a começar por ti.
Estás bom?
Já começaste por mim? Para
sim, ainda não, mas para aquele lado, porque às vezes eu tenho que decidir de um lado ou do outro, mas pronto. Vá lá.
Moeda ao ar.
Sim, Henrique, estás bem?
Boa noite a todos e a todas. Tudo bem, sim. E
tu? Então, a viagem ao Lille foi boa, não é, também?
Sim, foi boa, sim.
Tiveste um empate, 1-1.
Sim, não foi um grande jogo. Mas para ser o grande jogo da jornada, finalmente não foi assim grandíssimo. Mas lá está.
Houve algum grande jogo na jornada? Ou se alguém viu algum jogo, outros jogos? Não. Paris e Saint-Germain perdeu, não foi?
Sim, Estrasburgo. 2-1. Estrasburgo, é.
Bom, já lá vamos. Marco, olá. Estás bom?
Sim, tudo bem. Boa noite a todos e estou muito feliz por ter até que enfim o regresso do Armindo aos nossos debates, porque agora que o Braga está no quarto lugar, já pode falar. Está no lugar que não deveria estar, que merecia estar acima, exato. Porque quando está no terceiro lugar, sentes que...
Sente-se mal.
O que é que eu tenho dito até hoje? Não, um bocado falámos sobre isso. Qual é o lugar que eu dizia que o Braga ia ficar?
Quarto lugar.
Eu sempre disse que o Braga ia ficar no quarto lugar. Prontos.
Prontos?
E não um bocado disso.
Mas quando está no quarto lugar, ai, foi roubado.
Não,
ai,
não posso dizer que foi roubado
aqui,
este fim de semana. Eu posso dizer isso. E há outros que foram favorecidos. Os três grandes, como por azar. Como sempre. E eu tenho
tens prático? Vai, diz lá, conta lá as provas.
Não mostro nada porque as pessoas. Eu às vezes digo que as coisas mas pessoa, não é mentira. Eu mostro, mas mesmo com as provas,
as pessoas veem.
Com as imagens, vocês vão dizer, não, isso é mentira.
É a inteligência artificial.
Deve ser.
Mas quando estava no terceiro lugar, não roubava.
Ficava contente. Mas eu sempre disse, o Braga, o lugar dele é o quarto e acabou.
Pronto, porque é o quarto.
E o da Vitória
podia ser, também podia ser a sala, mas.
Bom, vamos lá falar sério. Já agora vou dizer também quem quiser.
É que nós estamos a brincar.
Sim, estavam-se a picar um bocadinho, vá.
Estas são histórias do Marcos.
Sim. Vou só dizer então que o WhatsApp da Rádio Alfa está aberto para quem quiser também mandar perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta ao Marco, ou ao Henrique, ou ao Armin, quebra carense, podem mandar a vossa pergunta pelo WhatsApp da Rádio Alfa.
Eu não sei qual é o número, mas é.
Bom, o WhatsApp da Rádio é 06-62-10-98-60 para quem quiser. Já agora. Se quiserem mandar mensagem, perguntas aí ao Henrique, ao Armindo e ao Marco. Vamos lá falar um bocadinho do Benfica Sporting. Está aí o cenário que praticamente toda a gente queria, praticamente, não é? Praticamente duas vezes, que é para ser ao quadrado. Esse Benfica Sporting, vamos ter aí o grande Benfica Sporting. Benfica ganha por 2, é campeão. Sporting ganha por qualquer resultado, é campeão. Empate, teremos as decisões na última jornada, com um duelo Lisboeta ou Minhoto. Capital ou Minhoto.
Só que um vai e outra.
E outra vai.
Não, finalmente é o cenário que toda a gente estava à espera de ver esta final, entre aspas.
Dá-me ideia que estava muito alto, Marco, tens de tentar agora.
Sim, sim, já está melhor.
Mas dizia eu então que está aí o fim de semana perfeito, aquele que praticamente toda a gente queria, não é? Esse jogo, o Benfica Sporting.
Toda a gente, não sei quem.
Os portistas não queriam.
Pois, exato.
E depende. Depende porquê? Porque se na próxima semana tivermos um Sporting campeão, os benfiquistas vão ter muitos remorsos em relação a esta jornada e à precedente. Então não será o cenário desejado. Se o Benfica for campeão, os portuguistas também vão achar que não era o melhor cenário, o que aconteceu também no jogo entre o Benfica e o Estoril. Então sim, quando se quer um campeonato até à última jornada, ou quase até à última jornada, ver-se as decisões e haver esse interesse a redobrar, mesmo se a data não é melhor, no sábado, mas pronto, nem para o Henrique, nem para mim, nem para quase ninguém, domingo à noite teria sido perfeito, mas...
Sim.
Pronto.
Ou mesmo ao fim da tarde.
Pois, mas pronto. A data foi
de manhã, durante o pequeno almoço.
Porque as pessoas vão ter que ir todas ver o Lusitano de Zamora e não vão poder ver o jogo do Benfica contra
já
o Sporting.
Agora, Rick, esclarece, vais ter lá um ecrã para ver o Benfica? Ainda não se sabe?
Normalmente estamos a tentar arranjar.
Um projetor, um retroprojetor.
Justamente, porque sabemos que temos a concorrência.
Imagina as pessoas que vão ao estádio de Cherrón e todas a ver o Benfica Sporting e o Lusitano a jogar ao lado.
Imagina que agora
é mau.
Não, é uma tarde perfeita. Estão a ver um grande jogo em direto e outro
e
também
outro,
ao lado.
Estar ali no meio a correr para um lado e para o outro. Nós estávamos a brincar.
E por mais que há jogadores lá.
Não, mas a ideia é dizer também que vamos falar dos lusitanos durante toda a emissão. Esta é a última tribuna antes desse jogo. Dizer que as entradas são gratuitas, portanto, quem quiser pode ir lá. Marco, desculpa, estavas a falar.
Sim, mas pronto, o horário não é melhor, dizemos assim, para nós. Mas claro que vai ser um duelo interessante. O Benfica tem-se sublimado frente aos grandes e ultimamente frente ao Porto. Mas contra as equipas pequenas têm tido mais dificuldades. Viu-se frente ao Estoril, pensavam que o jogo já estava feito e tiveram muitas complicações. O Sporting também houve ali um relaxamento frente ao Gil Vicente e foi por pouco que também não perderam ali pontos que poderiam ter sido decisivos. Mas acho que o Benfica parte em vantagem por jogar em casa e para mim, mesmo se o Armin não concordava a semana passada e não vai concordar ainda esta semana, eu acho que individualmente o Benfica é mais forte. Agora é preciso jogar em equipa e é preciso conseguir concretizar as ocasiões. O Benfica vejo a desperdiçar muitas ocasiões. O Sporting não foi bem assim, por exemplo, ontem frente ao Gil Vicente não houve assim tantas ocasiões para o Sporting. O Sporting, quando tem ocasiões, sabe concretizá-las. E esse é um bocado o perigo que pode ter o Benfica nesta defesa que é tremida. O Carreras vai estar novamente no lado esquerdo. O Otamendi, apesar de ser um bom defesa, agora também tem a sua lentidão. O António Silva, para mim, está a passar completamente ao lado da sua temporada. E o Tomás Araújo, não é lateral direito. tenta fazer o que pode do lado direito. Então aquela defesa está muito a tremer frente a jogadores como o Kenda, Gyökeres, Trincão, Jenny Katamo, Yulman, que pode chegar no centro. Faz muita gente que pode preocupar a defesa do Benfica. E eu não vejo os avançados, apesar de serem bons, não vejo os avançados do Benfica terem tantas facilidades frente à defesa do Sporting, que parece também bem experiente, e ter aquela, eu diria, malandrice, que eu já vi na primeira mão, como, por exemplo, o Diomondé, que sabe ali fazer aquelas faltas um pouco cirúrgicas, sem causar, por exemplo, uma grande penalidade. Ah, para quem quiser apostar, vai haver uma grande penalidade no jogo. Não sei se é uma possibilidade nas apostas... Mas se há essa possibilidade, há possibilidade, todos tipo, podem apostar.
Não, lado, tipo, o Benfica marca numa grande penalidade.
Eu não estou a dizer que vai ser convertido.
Não, mas... exato, mas... pois, mas nas apostas é o Benfica marca em grande penalidade ou o Sporting marca em grande penalidade.
Ok, só sei que vai haver uma grande penalidade. Será validada ou não pelo VAR, não sei. Mas
visto
vai
nas
haver
cartas,
uma.
Visto nas cartas, foi...
É porque em quase todos os jogos neste momento há, sobretudo nesses jogos mais intensos.
Henrique, queres dizer mais qualquer coisa em relação a este jogo? O Benfica ligeiramente favorito, mesmo assim, ligeiramente.
Só por estar em casa, é a única coisa que permite.
Ele defende o teu clube, ele defende o clube, ele defende agora o teu.
É que o Sporting pode jogar com dois resultados.
Só que lá está, eu acho que, como desde o momento que saiu o Ruben Amorim, os jogadores também falaram bem disto, que eles querem ser campeão e provar que são capazes de ser campeão sem o Rubén Amorim. E acho que agora estão a chegar num momento que é provar. É só um jogo em 90 minutos, ou mais, e provar que em caso de empate e de vitória...
Em caso de empate fica para a última jornada. Mas o Sporting terá de fazer o mesmo resultado do Benfica na última jornada.
Em caso de empate está o Sporting à frente.
Pois. Sim. O Sporting na última jornada terá de fazer o mesmo resultado do Benfica.
Sim, exato.
Sim, mas depois já recebem em casa o Vitória.
E o Benfica joga em Braga.
Por isso que eles têm a vantagem de ter a opção de dois resultados bons para eles. Quer dizer, um empate ou uma vitória.
Mas quer dizer, mesmo com o empate, se o Benfica marcar mais 3 gols do que o Sporting?
Não.
Não, porque tem a diferença de não, é particular.
Eles perderam o primeiro jogo lá.
Primeiro 1-0.
Ai. gostaria de mais emoção na última jornada.
Eu não.
Porque cheira a empate.
Sim! Muito bem, vamos. Mais alguma coisa em relação ao Benfica Sporting? Vá lá, antes de chegarmos à conversa com
ele. Eu acho que o Gyökeres vai fazer um grande jogo e não sei porquê. A mim está-me a cheirar que o Sporting é capaz de resolver a ir festejar no Marquês já esse fim de semana.
Para isso tem de ganhar.
Uma notinha para os adeptos, porque eu acho que todas as semanas podemos apontar alguma coisa aos adeptos. Eu achei os adeptos do Sporting com uma grande classe a assobiarem o César Peixoto, só porque o César Peixoto disse, como teria dito a qualquer treinador, no fundo uma boa temporada e que sejas campeão. O Bruno Lage.
Mas parece que ele não disse ao Diogo Ribas.
Parece que ele não disse ao Ribas. Isso quer dizer tudo.
Parece que o Ribas o evitou.
O Rui Borges evitou. Aí está a frase interessante. A nuance. Quer dizer que o Rui Borges, influenciado por os adeptos que estavam a assobiar por uma frase qualquer, evitou de ir cumprimentar o César Peixoto. Isso também falta de classe. Última, do treinador do Sporting.
Foi à frente das câmaras.
Foi à frente das câmaras, depois se calhar para que eles beberam um copo lá dentro. Exatamente. Como fazem em Inglaterra.
Ele disse que não.
Um copo de vinho.
Ele disse na entrevista, disse que não. Que não precisava de falar com o César Peixoto no fim do jogo.
Telefonar-lhe. É para ninguém saber.
Exato.
Mandou-me uma mensagem ao WhatsApp. Olha, quem já está no WhatsApp é o Rui Almeida. Ele é o treinador, está na nossa companhia, treinador de futebol. Ele está agora num clube que tem um nome muito difícil. É um verdadeiro trava-línguas.
Muito difícil.
Como é que é? Diz lá, Marco, que és um especialista de Marrocos.
O seu nome completo é o Difa Hassani del Jadida Futebol.
É isso? É isso, não é, Rui? Boa noite.
O Rui deve dizer.
Boa noite.
Olá, Rui.
Sim, é exatamente isso, mas basta dizer Jadida, que é mais fácil.
É mais fácil, não é?
É Jadida.
Rui, muito obrigado por estar na nossa companhia. Estávamos aqui a falar um bocadinho do Benfica Sporting. Vamos começar por isso, não se importar, Rui. Depois já falamos também num bocadinho da sua carreira aí, da sua experiência em Marrocos. Grande jogo está aí, não é? À beira, à beira da, do fim de semana, do próximo fim de semana, esse Benfica Sporting?
Vai ser um derby, um clássico derby, que naturalmente pode decidir campeão, naturalmente, porque o Sporting ganhando é campeão, se não estão em erro de números. Portanto, todos os ingredientes para ser um grande jogo e cheio de emoções.
E justamente a ver esta, como é que é dizer, final de campeonato, é o melhor destino, o melhor cenário justamente para resolver então e ver quem vai ser campeão?
dos dois lados, ambos estão a pensar que qualquer cenário serve, desde que sejam campeões, mas eu sinceramente acho que o caminho que percorreram até agora e que conduziu a este momento ser um momento decisivo, naturalmente nenhum deles pode ou quer ou deseja perder o jogo. Eu penso que é muito emocionante estes jogos, porque fiz alguns que está no Sporting, é muito emocionante jogar com estes derbys, são muito interessantes, então acho que vai ser um jogo de grandes emoções, ainda para mais a uma jornada onde se decide um título.
Rui, em relação a ainda este jogo, temos duas equipas que tiveram que trocar treinador. Vocês também, que é treinador, como é que vê esta situação de haver essas trocas e mais trocas? Pronto, o Sporting também é um caso particular, porque saiu o Rubem Amorim, depois foi o Pereira, agora está o Rui Borges. Mas estas trocas todas, acha que influenciaram um bocadinho o desempenho das duas equipas, ou um momento ou outro da temporada, ou não?
Naturalmente é um pouco singular, não é? A época, eu julgo que há muito tempo que os três grandes não trocavam de treinador na mesma época, e no caso do Sporting por mais que uma vez. Portanto, é um bocadinho singular a época. O Sporting, uma época muito, muito bem conseguida com o Ruben, a alteração que trouxe ali um bocadinho de alguma menos consistência, mas e a troca também do Bruno, mas neste momento o alto e baixo de ambas as equipas neste momento conseguiram chegar ao final em igualdade numérica, mas não foi um ano fácil, não só para eles, e não só olhar para a Liga Portuguesa, e vocês de certeza já falaram dessa situação. É um ano muito anormal, de haver tantos treinadores, ou se não me engano, 3 ou 4 treinadores é que ficaram só, mas no caso dos grandes é um ano muito singular, naturalmente, ainda para mais no caso daquele clube que nós estamos a falar, do Futebol Clube Porto, que está completamente afastado do título também.
Para quem viveu justamente um pouco uma temporada num grande clube em Portugal, como foi o caso do Rui ao lado do Jesuel Ferreira, está a sentir também que o chip mudou um pouco, agora a pressão ainda é mais forte do que antigamente?
Eu não acredito, Eric. Sinceramente, eu acho que não é uma questão de pressão, é uma questão de mentalidade só. Nada mais. Eu acho que é uma questão. A pressão existe sempre, e ainda bem que existe, porque o futebol é feito com pressão. É uma questão de mentalidade. As pessoas, os dirigentes e as pessoas que estão à frente dos clubes, muitas vezes, isso parte de um princípio inicial que está relacionado nas decisões que tomamos quando contratamos um treinador. E o plantel que formamos com esse treinador. E naturalmente está tudo ajustado. Tem-se problemas, não estamos a falar especificamente do Ruben, porque, como vocês disseram aí bem, é um caso muito à parte. Agora, muitas vezes estes ajustes estão a ver com falta de planeamento, ou um planeamento menos bem feito, logo no início da época, que dá estes problemas e que leva a equipas a trocarem 2, 3, 4 vezes de treinador na mesma época, e às vezes, e mesmo assim não funcionar.
Rui, olhando para os, quer seja para o Benfica, Sporting, Porto, Braga, enfim, este campeonato português, há assim uma equipa que lhe encheu os olhos em termos de exibições, em termos de qualidade de jogo, ou este ano não foi assim tão verdadeiro do lado da Liga Portuguesa?
Na minha opinião, aquilo que fui acompanhando, eu acho que se há alguém a destacar, eu destacaria um bocadinho o Estoril. Dentro dos clubes, dentro desse objetivo. Por outro lado, eu mais uma vez, e não é nenhuma surpresa, eu gostei em vários momentos da época do Braga, do Carlos. Acho que foi consistente, foi forte entre aquilo que foi conseguindo, e que nem sempre é fácil no Braga também ser, porque é uma massa adepta também que quer neste momento ficar no top 3. E eu acho que o Braga, em muitos momentos da época, foi consistente, praticou bom futebol e está na luta pelo terceiro lugar até ao final.
Então, justamente, como gostou do Braga, Rui, se o Braga não terminar no terceiro lugar, é uma decepção ou não?
Não para mim, eu não tenho dúvida nenhuma para os adeptos.
Para mim,
eles querem. Pois, exato. Para os adeptos, neste momento, o Braga quando nós estávamos lá, e já foi há uns anos, eram exigentes e já queriam o terceiro lugar. Queriam o terceiro lugar, o segundo lugar, portanto, claro, ser campeões, mas naturalmente não. Neste momento, o Braga é um clube muito exigente e não chega a ganhar em portanto. Ganhar e fazer bons espetáculos, a massa adepta do Braga é muito exigente neste momento. E naturalmente, se não ficar em terceiro lugar, até porque não dá acesso à Liga dos Campeões, vai haver decepção, naturalmente.
Bom, nós estamos aqui atento, porque estamos aqui sempre a falar com o Armindo, a dizer que o Braga de vez em quando falta de ambição, e propriamente quando o presidente Salvador também falou do facto de sua vontade
de querer ser
campeão. O Armin está sempre a dizer que não nunca vai, ou todos os clubes querem ser campeões no início.
Não é falta de ambição.
Parece que nós temos mais, como observadores, ambição do que propriamente os adeptos do Braga.
Mas isso não é uma ambição dos adeptos, é a equipa que é complicado. Em Portugal é muito difícil passar à frente dos grandes, a nível de tudo.
Eu acho que o Braga pode ter esse objetivo. Eu acho que não é fácil. Ou dá um incremento de alguns milhões no seu orçamento e aproxima-se, em termos de. E depois conseguirem ali aproximar-se desse objetivo. Eu acho que neste momento, com o orçamento que o Braga tem, não é fácil, porque estamos a falar, se virmos bem, o Braga termina sempre com 15, 20 pontos de atraso do primeiro classificado. São muitos pontos, estamos a falar de muitos pontos. Portanto, eu acho que tem que haver ali um incremento, não sei se é possível, algum momento, agora. Neste momento, com a compra de clubes e a venda de parte das sociedades anónimas, talvez, mas eu penso que passa por aí, até porque temos três, não é um. A Espanha é Real Madrid e Barcelona, que não, somos três. O Braga teria que competir com três clubes, não é? Não é fácil, não é? Não é simples.
Rui, falou há pouco das equipas que destacava nesta liga, o Estoril e o Braga, e do lado inverso, o que é que destacaria pela negativa neste campeonato? O Porto?
O Porto, eu acho que há naturalmente a frustração pela distância, sobretudo pela distância que estão do Benfica de Setúbal. A distância não só pontual, distância de gols marcados, distância de exibições, é distância de várias coisas. Eu acho que por aí, mas isso é uma coisa que vocês já comentaram. Eu acho que por outro lado, e eu destaco do outro lado contrário, as equipas que mudaram 3-4 vezes de treinador e estão a descer divisão. Eu destaco, por exemplo, o ABS, por exemplo, do ponto de vista negativo, que é inacreditável. O planeamento que alguns clubes fizeram, trocaram 3-4 vezes de treinador e estão a descer divisão. Acho que deveriam fazer realmente uma reflexão profunda do modus operandi desses clubes.
O Rui, em relação aos jogadores, há algum jogador que lhe encheu o olho que era capaz de levar para a sua equipa no campeonato português? Se tivesse dinheiro.
Sim, o Guilherme.
Deixa-me responder.
Pois isso, se a pergunta for aberta, o senhor diz já lá no Victor. Vamos o Victor. Não, eu acho que há jogadores interessantes, sem dúvida nenhuma, em vários clubes, de várias posições. O Victor naturalmente foi pelos números astronómicos de gols que ele está a fazer. Parabéns às pessoas que realmente encontrarem. Eu pessoalmente não faço gols, eu gosto muito do Usman, do perfil do jogador do Usman. Também é uma busca muito boa, e há vários aí neste momento. Eu vou destacar não os jogadores, destaco o recrutamento, o scouting do Santa Clara e do Casa Pia, que jogadores quase, digamos, a questões, conseguiram encontrar os jogadores do ponto de vista competitivo, muito interessante.
Rui, vamos agora falar um bocadinho de si, depois de passagens por vários clubes, Atlético, Benfica, também Estoril, Trofense, esteve na Síria, na Grécia, no Panathinaikos, Sporting, Braga, Zamalek, no Egito, no Red Star aqui em França, com Troyes, Gil Vicente, Niort, no Kabylie, na Argélia, esteve também no Bahrein, se eu não estou em erro.
Não, Arábia Saudita.
Não, no, exato, no Al Batin. É a primeira vez em Marrocos, há alguma coisa de novo que o Rui possa assimilar em relação ao campeonato marroquino?
Bom, é um campeonato muito competitivo, ponto número um. Muito competitivo, eu não sei se talvez as pessoas não tenham a ideia. Eu acho que quem acompanha o futebol tem a ideia que o futebol marroquino tem qualidade em termos de jogadores. Obviamente, não nos podemos esquecer que nós perdemos com o Marrocos.
E a Espanha também, não é? Só para nos, só para nos consolar um bocadinho.
Exatamente, mas não nos podemos esquecer disso e perdemos bem. Temos jogadores marroquinos em vários clubes da Europa. Aqui podíamos dizer que há uma segunda seleção de jogadores internos que seria muito competitiva também. O campeonato tem qualidade, os estádios neste momento, obviamente, é um país que está a organizar um Mundial com Portugal. Portanto, há 10 novos estádios, 8 novos estádios. O país é um país desenvolvido, todos vocês já conhecem Marrocos. Portanto, do ponto de vista, eu já conhecia porque o Zamalek eu vim jogar para as competições internacionais aqui, mais que uma vez, e sabia da dificuldade que era jogar aqui. Portanto, foi desenvolvido na maioria das cidades, Casablanca naturalmente, Agadir, Marrakech, eu estou em Jadida, que é a 80 km de Casablanca, encostado ao mar, uma cidade muito, muito tranquila, de qualidade de vida, portanto, e naturalmente é um campeonato que vai crescer nos próximos 2-3 anos. Eles estão a ter algumas questões muito interessantes de desenvolvimento, de organização do meio humano que têm, porque eles têm uma fonte incrível de miúdos a jogar. Nós encontramos aqui aquilo que já não existe quase em Portugal, que é realmente o futebol de rua. Quando eu digo rua, é tanto alcatrão de pedra ou de praia. Eles jogam em todo lado. Eles jogam em qualquer lado, em qualquer momento. É ter bola e a bola sai em qualquer lado.
E muda aos 5 e acaba aos 10.
É aquele nosso futebol de antigamente que jogávamos com pedra na rua e soltavam 2 contra 2 ou 3 contra 3. E isto, eles estão a organizar isto no país inteiro, e tem uma academia gigante em Rabat, da Academia Mohamed V, e que estão a fazer várias coisas nesse sentido. Portanto, nos próximos 2-3 anos, acho que podemos esperar um desenvolvimento grande do futebol, e talvez na próxima década o Marrocos vai aparecer muito forte no futebol mundial.
Rui, em relação ao campeonato, dá-me ideia que ainda não tinha perdido, mas este fim de semana o que é que aconteceu? Passou aí uma tempestade, ou foi o apagão ainda?
Foi uma tempestade, eu vou-lhes resumir, porque isto é muito fácil de explicar, e isto não é nenhuma coisa oculta. Nós víamos de uma série, felizmente, boa, quer dizer, até ontem eu era o primeiro classificado nos jogos que eu fiz.
Exatamente.
Ontem eu realmente perdi por 5-0 contra o Fus Rabat, que é o top 3 do país, mas o clube infelizmente sofre de muitas dificuldades neste momento. O clube está em atraso vários meses, portanto, os jogadores não podem jogar vários meses, houve greves de treinos o mês passado, vários dias. É uma consequência um bocadinho de algumas dificuldades que o clube está a passar. Vamos tentar dignificar até ao fim, vamos jogar com o Raja já quinta-feira. Portanto, nós, imagino, o campeonato, quando digo o campeonato está a crescer. Há uma coisa que falta aqui neste momento, que é a planificação. O mês de abril nós tivemos um jogo apenas, e agora desde quinta-feira até dia 11 de maio vamos jogar 4 jogos. É uma coisa maluca, em 11 jogos já vamos jogar, em 11 dias já jogamos 4 jogos. É uma loucura, não é? Isso é e pronto, se nós jogarmos com o quinta-feira com o campeão em título e finalista das Taças das Confederações, o Baracan, empatámos fora, perdemos agora, vamos jogar com o Raja na quinta-feira outra vez e fechamos o domingo. E dignificar, porque obviamente era excelente, nós ainda temos hipóteses de chegar ao sexto classificado, vamos ver se conseguimos, como nos cometemos para lá chegar.
Rui, eu queria justamente aproveitar da sua experiência como está lá, Já se sente o palpite de 2030 ou o Mundial ainda está longe nas cabeças dos marroquinos?
Não. Está quente pelas obras que existem no país todo. Como estava a dizer, estão, eu penso, eu não tenho que contar mal, são 8 estádios que estão alguns de novo. Eu penso que há 5 que estão a ser reconstruídos. Portanto, eles tiraram tudo e voltaram a pôr em pé. Mas já vão estar prontos, alguns já está a acabar, agora em abril, e vão estar todos prontos para a CAN deste ano.
Vamos ter aí o novo grande país africano do futebol, do norte da África.
Porque é que tem o
Egito e tal.
Sim, eu acho que sim. Eu acho que vai tomar rédeas. Eles neste momento dividem com o Egito, mas julgo, eu como estou a dizer, acho que ali em 2030 vai ser um Marrocos com uma potência forte.
Eles querem jogar à final, não é? Eu já ouvi, já li qualquer coisa a dizer que eles gostavam muito de jogar à final com a Espanha.
Há uma coisa que o Marrocos está, eu volto a dizer, o Marrocos tem uma coisa, tem uma fonte absolutamente gigante de miúdos que jogam futebol, que é uma coisa cada vez mais difícil, nomeadamente na Europa. A Europa está a importar, continua a importar, somente França, como vocês sabem, não é? Importa muita gente que não tem. Portugal, vamos ver como é que vai fazer, mas aqui... naturalmente faltava esta organização, vamos ver se eles continuam depois de 2030. Neste momento, eles têm 30 diretores técnicos não marroquinos a trabalhar aqui. Por exemplo, há 3 portugueses aqui, neste momento em Marrocos, que estão a trabalhar com as seleções mais novas. Vamos ver o que vai acontecer.
Rui, eu queria também aproveitar da sua presença.
Pode estar aqui?
Sim, não, porque muitas atualidades ligadas ao Rui. Sobretudo, por exemplo, um clube como o Nior, que desapareceu, o Cão, também um antigo clube do Rui, também que deixou para o Nacional.
Já agora podemos falar também com o Rui da Liga Francesa, na segunda Liga Francesa, sobretudo.
Justamente. Já o Nior, que desapareceu, o Cão também, que está mais em baixo, o Red Star conseguiu aguentar, está na Liga 2. Mas, bom, se imagina que o Rui está sempre a seguir os antigos clubes.
Não, claro que sim. Olha, começando pelo último clube em França, o New York, eu acho que era, eu não diria quase uma morte anunciada, mas quase, não é? Dado as dificuldades financeiras do clube. O Red Star, eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde do que aconteceu ao Paris FC, vai subir e vai fazer, talvez o grupo que comprou vai investir mais forte ainda, portanto eu acho que vai ser uma questão de preparação para subir a divisão. Naturalmente vai ter que investir e para o fazer, mas eu acho que vai ser uma questão de tempo só, da contratação das pessoas certas para o atacar. O Can, sinceramente, eu digo, olha, o Can era só uma questão de tempo. Porque tudo o que aconteceu em 2019, que eu disse na altura e depois levou à minha saída, o Can teve várias, quase, teve próximo de descer mais que uma vez, vocês viram as classificações deles. E foi uma consequência. E teve que baixar e teve que chegar à terceira divisão. E agora vamos ver. Não está fácil, como vocês sabem, tão bem como eu, cair na Nacional 1 não é fácil, porque vê-se pelo Sochaux, pelo Valenciano, o Nîmes vai descer à Nacional 2.
O Sudão.
O Sudão. Portanto, não é fácil. Portanto, eu penso que foi uma consequência de vários erros estruturais. E que também tem muito a ver com uma particularidade do clube. O clube é muito dirigido de fora para dentro. E isso é a morte de um clube. E o Can é muito assim. Infelizmente, gostei muito do clube. O clube é uma cidade, eu gosto muito da cidade, mas o clube, eu acho que quase obrigatoriamente tinha que ir nisto para que acordasse, entre aspas.
Agora também tenho que lhe perguntar, porque há um jovem treinador português que está a fazer um trabalho por enquanto interessante.
No Dunkerque?
Não, no Dunkerque sim, também. Está mais a pensar no Obanha, porque o Obanha é um jovem que conhece bem o Rui Almeida. Justamente, está surpreendido finalmente ver o Gabriel conseguir.
Nada disso, nada. Toda a competência. Eu penso que é um caminho natural dele, agora é afirmar-se e continuar. Fico muito contente, eu dei-lhe parabéns quando ele foi para aí e agora é seguir. Todos nós fazemos o nosso caminho, agora é caminhar, afirmar-se desse mercado, que é um mercado que nós tivemos muitos anos, como vocês sabem, portanto ele conhece bem. Eu não conheço bem, eu nunca treinei na Nacional 1, mas sei que é muito difícil. Então é um campeonato difícil, mas ele tem todos os meios, os recursos para se afirmar.
Rui, um regresso à França está previsto ou não?
Sempre aberto, sempre aberto, sempre aberto. Eu acho que neste momento, tive várias abordagens noutros momentos, eu acho que neste momento não faz lógica fazer mais do mesmo. Portanto, tenho que ter atenção aos projetos que recebo e que quero relativamente à França, tanto seja a primeira ou a segunda liga, tem que ser projetos, porque como vocês sabem, no Red Star eu fiquei a dois pontos, com 64, no Rui Torrá fiquei um ponto, com 71, não faz lógica fazer mais do mesmo, portanto faz lógica atacar forte num clube que permita realmente lutar pela subida de divisão. Se for a segunda, se for a primeira, diferente.
Claro. Rui, muito obrigado por ter passado aqui na tribuna mais uma vez, foi sempre com muito
obrigado,
prazer.
Obrigado,
que o acolhemos aqui em Paris, e nomeadamente na tribuna. Grande abraço, Rui, e felicidade, vamos continuar a acompanhar a sua carreira.
Está aqui na agência, aqui à volta de Paris, não há dúvida que ele pode passar aqui,
claro,
na rádio.
Sim,
pagar,
claro,
o café.
E pagar o jantar.
Está sempre a ver.
Grande abraço para todos.
Obrigado.
Um abraço, obrigado, Rui.
Rui Almeida na nossa companhia, atualmente ao serviço dos marroquinos do Jadida. Como é que é, Marco?
El Jadida.
Vamos continuar a falar com o Marco e, nomeadamente, vamos continuar a falar da segunda liga francesa de futebol, nomeadamente com a subida. Bom, para já um minutinho sobre o Paris FC, alguém quer falar? Nós devíamos ter aqui um convidado do Paris FC, mas não temos, falhou-nos. Marco, Paris FC, grande regresso.
Feminino ou masculino?
Desde 1974 ou 79? 74?
Não, foi o
79.
Podemos dizer que foi o grande fim de semana do Paris FC, logo num dia.
Eu, por acaso, pessoalmente fiquei contente, mas é só pessoalmente.
Não, só para dizer que a subida tão do Paris FC, que regressa à primeira divisão depois dos anos 70, quer dizer, mais de 40 anos, até de regresso quando...
79, 46 anos.
46.
Toda a gente estava a dizer isso há semanas. Ai, Jesus.
E depois, no dia a seguir,
foi a Lille, é por isso?
Na taça de França, de femininos, foi o Paris FC que ganhou o Paris Saint-Germain, quer dizer, o presidente Ferracci estava tudo feliz de festejar na subida e depois...
E o título da taça.
É. Quer dizer, fizeram uma viagem de Martigues, cara, também, parabéns, porque quem conhece um pouco a França, é um ponto ao outro, ele estava lá.
Apesar das femininas terem comprado um clube e não ter criado de raiz. O Paris FC comprou o Juvisy, que já tinha sido X vezes campeão de França, X vezes
é mais prático,
vencedor
é mais prático
da taça. Assim, exato, é mais fácil ter uma
Porto
base
que
assim.
O Porto começou da quarta divisão.
Da terceira.
Que é só goleadas, é 10, 8, 9.
O Benfica também começou da segunda divisão também, mas o Paris FC foi comprar um clube que já tinha uma estrutura.
Já agora falámos do Porto. O Porto também está de parabéns para as femininas do Porto. Também subiram à segunda liga, se não estou em erro.
Mas vamos lá. Das femininas, o Benfica é campeão. E o Benfica vai estar na final frente ao Torriense. O Benfica teve muitas dificuldades no futebol feminino, estamos a falar, Taça de Portugal. Eliminou o Valadares Gaia apenas nas grandes penalidades, enquanto o surpreendente Torriense, quinto do campeonato português, deu 3-0. Mais 2-0 contra o Braga.
3 mais 2
contra o Braga.
5-0. Mais 2 contra o Braga.
Apurou-se para a final e vai jogar então contra o Benfica na final.
Vamos lá voltar ao futebol masculino. Marco, vamos lá então falar do Pedrinho, que já passou também aqui várias vezes pela tribuna, pelo menos quando estava no Lorient.
E falou muitas vezes.
Falou algumas vezes e também quando estava no Rio Ave, quando era capitão do Rio Ave.
Tens uma
sim,
voz.
Também passou pela Académica de Coimbra, pelo Varzinha, pelo Aves. Falamos com ele sobre esta subida do Lorient. O Lorient que anda a fazer um pouco sobe e desce nos últimos anos, mas para um clube que apenas começou a chegar, ou chegou pela primeira vez à primeira divisão em 1998. Quer dizer, bem mais tarde, com um clube, por exemplo, como o Paris FC ou como o Paris Saint-Germain, e um clube que, portanto, tem uma história muito maior. Foi criado em 1926, festejou este ano os seus 99 anos, para o ano serão uns 100 anos desse clube, quando estará então na primeira divisão. E começamos por contar justamente ao Pedrinho se, no fundo, o lugar desta equipa não seria na primeira divisão.
Eu penso que sim, penso que é um clube estruturado, não é? Que a direção continua a mesma, mas o clube, uma reestruturação ao longo dos anos, desde o tempo em que eu lá estive até agora, e o clube tem dado passos sustentados, e a verdade é que eles podem até descer da Liga, mas pouco tempo depois dão passos sustentados de voltar a subir, porque é um clube que está organizado e bem estruturado, e eu penso que o lugar deles continua a ser na primeira divisão do futebol francês.
Surpreendeu quando eles desceram?
Surpreendeu-me, na medida que eles tinham feito um um ano muito bom anteriormente e acabam por descer num ano mais atípico, mas que acontece aqui ou ali com azar, mas acabam por ter um ano menos bom. Aconteceu isso também com outras equipas, se calhar com outro historial, que era o caso do Saint-Étienne, né? Que acabou também por descer, ou Auxerre, não é? Por isso, acho que foi um bocadinho o azar e não estavam a contar. Uma altura em que o clube, se calhar, almejar estar ali mais próximo até da Liga Europa, e isso não aconteceu, porque sabendo que o campeonato é muito competitivo e muito, muito difícil, acabaram por ter um ano menos bom e descer à segunda liga. Mas como eu já tinha dito anteriormente, como é um clube organizado e é um clube bem estruturado, é metade do trabalho para eles voltarem à segunda divisão.
Será que o problema é o facto de muitas vezes os jovens jogadores explodirem e acabarem por sair e depois fica ali um vazio que é complicado colmatar todos os anos?
Sim, 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 sim. Como é um clube que aposta muito na formação, aposta muito no jogador de base, como se sabe, não há sempre fornadas boas de jogadores a sair da formação, por isso é necessário também reestruturar também as equipas e buscar também jogadores a outros campeonatos que se estão a destacar, e isso leva o seu tempo. Esses jogadores ainda não estão tão maduros, ainda não estão tão preparados, e muitas das vezes acaba por haver aqui um déficit, não é? E é aí que o clube que ressentiu e acabou por descer. Mas claro, com os anos, com a maturidade dos jogadores a aparecer, eles vão voltar a ter sucesso. Mas se calhar para o ano estamos a falar que pode eventualmente também venderem já um ou outro, mas a equipa também precisa ser reforçada, porque vão com certeza para um campeonato que a exigência vai ser outra.
É complicado subir, mas não será ainda mais complicado permanecer na primeira divisão francesa?
Sim, o mais complicado é mesmo permanecer na primeira liga, porque a subida, obviamente, também se fosse fácil era para todos, mas não é assim tão fácil. Mas permanecer no primeiro escalão é muito complicado. Obviamente agora existem jogos teoricamente muito mais difíceis, não é? Contra equipas muito poderosas, que neste momento vê-se o Paris a tentar ganhar a Liga dos Campeões, e estamos a falar que são anos e anos consecutivos a tentar lá chegar, e essas equipas vai ser muito complicado ganhar-lhes pontos. Então estamos a falar que é um campeonato muito difícil, e o fator casa tem um peso muito, muito importante nas equipas mais pequenas que lutam por objetivos de manutenção, e penso que essa será uma estratégia para o próximo ano, fazer um campeonato em casa muito forte e ir arrecadando aqui pontos fora para tentar chegar ali à manutenção, que nunca será um campeonato muito fácil. Por isso é que eu digo que a equipa tem que ser reforçada e também aliado a isso ir apostando em alguns jovens jogadores para crescimento futuro e para vendas futuras.
Passou 4 temporadas no Lorient. Como é que foram essas 4 temporadas?
Por acaso foram 4 temporadas boas em termos de resultados finais, de manutenção na primeira liga francesa, que era sempre o objetivo do clube, mas acabaram por ser temporadas muito atípicas e muito diferentes. Eu já experienciei primeiras voltas com muitos pontos e segundas voltas sofridas, ou inversamente, não terem tantos pontos, depois a equipa ir crescendo ao longo dos anos. Mesmo a parte da reestruturação do plantel, é preciso ter alguma atenção, porque a base está lá, é uma base que já subiu de divisão, é uma base boa. Por isso, ir só buscar jogadores que sejam importantes em posições que sejam necessárias, porque senão vai acabar por haver muitas mexidas, e isso aconteceu se calhar no nosso primeiro ano, em que fomos buscar muitos jogadores e a equipa construiu alguma coisa que era o seu tempo, e então demoramos algum tempo a ter um bom futebol e a ser uma equipa cada vez mais forte. E entra também um bocadinho o papel do treinador. Eu apanhei um treinador que tinha muita estabilidade no clube e as coisas eram muito mais fáceis e não havia qualquer tipo de problemas nem dificuldades psicológicas na altura com o Gorkouf, que teve ali uma estabilidade grande no plantel. Depois ainda apanhei o último ano do Sylvain Ripoll, que acabou por dar um bocadinho de continuidade ao trabalho que tinha sido desenvolvido pelo anterior treinador.
Como é a cidade de Lorient, no oeste da França?
É uma cidade pequena, não é muito grande, à beira-mar. Também tem um porto de pesca. Eu, inclusivamente, já me encontrei com alguns colegas de Portugal lá, porque eram alguns pescadores, e acabei por me encontrar com eles. e então é uma cidade assim, tem algumas praias pequenas, mas é uma cidade agradável. Os bretões são pessoas muito afáveis e muito respeitadoras, por isso nunca tive qualquer tipo de problema, muito pelo contrário. Ainda tem uma comunidade portuguesa, não muito grande, mas tem, e sempre fui muito bem recebido. Inclusivamente o facto de ter praia e ter mar fazia-me muito bem recordar um bocadinho o meu lugar de nascimento.
Padrinho, foi a única experiência fora de Portugal, Lorient. Que balanço faz dessa experiência fora?
Uma experiência muito positiva, porque acabou por ser uma experiência mais alta na minha carreira. Eu acho que a Liga, em comparação com o campeonato português, é superior em termos de dimensão, de qualidade futebolística, e acaba por ser, se calhar, o meu maior marco em termos de carreira futebolística.
Como é que, justamente, tem sido o pós-carreira do Padrinho? Tem sido o desejado?
Sim, acredito que sim. Eu, pronto, quando terminei a minha carreira, acabei por me formar. Na altura já tinha tido experiência na Faculdade de Desporto. Acabei por tirar o curso e o mestrado. Neste momento, até estou agora a tirar o curso de treinador UEFA-A, e as coisas têm corrido muito bem, e acho que é o caminho por aqui, e acabei por já treinar jogadores jovens, e agora estou no futebol sénior como adjunto, e tenho-me sentido muito confortável e tenho-me sentido muito bem, e acho que tenho dado passos sustentados nesse pós-cadeira. Obviamente que de ver aqui eu ali sinto aquele bichinho de querer jogar, mas estar perto dos jogadores, perto do relvado, não me faz muitas saudades, não é? Porque estou muito perto deles, e foi uma transição fácil de se fazer. Sim, nós aqui em Portugal também passamos um bocadinho por isso. Em França eu acho que existem esses investidores e são proprietários. Em Portugal agora usa-se mais as sociedades anónimas desportivas, e as equipas que não têm esse tipo de investimento, de certa forma, estão em desvantagem. Mas não acredito que isso seja um fator muito discrepante entre a competitividade das equipas. Porquê? Porque quem tem estruturas, se calhar, organizadas, como é o caso do Lorient, ou de outras estruturas mais pequenas, mas que conseguem apostar na formação, apostar em jovens jogadores e bons treinadores, conseguem combater essa ligeira discrepância em termos de valores, de investimento e de orçamento que acontecem no campeonato francês.
Era então um Padrinho, agora treinador adjunto do Varzim, que jogou então no Lorient. Lorient que está a ocupar o primeiro lugar com 68 pontos na segunda divisão. O Paris FC está no segundo lugar com 66 pontos. O Metz 62, Dunkerque do Luís Castro 55 e Gangon 52. Porquê? Porque o quinto vai jogar contra o quarto. Esse vencedor vai jogar contra o terceiro, então para o playoff, que deverá ser, por enquanto, frente ao 16º da primeira divisão, o Le Havre. Lorient, Paris FC, já estão na primeira divisão.
E parabéns a eles, obviamente, aqui também da tribuna. Será sempre bom, o Marco vai ter mais trabalho, o Henrique também, ou seja, vamos ter aí jogos do Paris. Tu vais para quê? Para o PSG? Não vai haver dois jogos ao mesmo tempo, pois não? Sobretudo
quem
ali.
Sabe? Quem não, sabe?
Não vai haver dois jogos no mesmo dia. Um vai jogar fora e outro vai jogar em casa, certo? Deve ser assim, não?
No mesmo dia, não.
Quem sabe? Porque depois tens também o Stade Français, que joga ao lado.
Exato.
Não, o Stade Français é o mesmo estádio.
O mesmo estádio do
Sim, mas quer dizer que pode estar ocupado todos os fins de semana, pode haver jogos do rugby ou de futebol em frente ao Parque dos Príncipes. Vai ser uma organização
incrível,
que nem te conto.
Pois, vai ser incrível mesmo. Que hoje, ontem, não foi incrível, mas foi um jogo interessante, por assim dizer. O Lille-Marselha, pelo menos entre dois grandes clubes do campeonato francês.
Vamos dar um salto à Liga 1, mesmo assim vamos regressar depois à Liga 2 com o Paris FC. Lille-Marselha, pois, o espetáculo foi em campo.
Com
mas
o
está...
Paris FC?
Não, Lille-Marselha.
Sim, mas vamos regressar à segunda divisão com o Paris FC?
Pois,
vais regressar com o Paris FC.
Depois,
com o Pouco, o Clermont e com
o
Amiens.
Sim, vamos falar do Paris FC.
Vamos falar também. Só um bocadinho.
Ok, então, bom, fui então, por acaso, comentar o Lille-Marselha.
Foste e não voltaste.
Volta um bocadinho, está aqui.
E tivemos a ocasião de falar com os protagonistas e, sobretudo, então, o Matias Fernandes Pardo, em francês, o jovem belga que marcou o gol do empate frente ao Marselha.
Vamos ouvir.
Deixa-me só dizer que o Real está a ganhar 1-0 ao Estrela Amadora.
Ok, muito bem, ainda bem que tu falaste, porque senão eu estava aqui, aqui atrofiado. Vamos lá ouvir o Matias Fernandes.
Pede ajuda.
Pardo, vamos lá ouvir.
Franchement, on était timide en première mi-temps et puis en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a bien réagi, on a mis beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de pressing et on a été chercher ce but et ce point qui est très important.
Mathias, on a le sentiment que la pression, la tension, l'enjeu ont un peu pris le pas, notamment en première période. Est-ce que vous avez ressenti aussi?
Non, je pense pas. Je pense que Marseille a une très bonne équipe. C'est dur d'aller les presser parce qu'on sait qu'ils savent chercher l'ouverture très facilement. Ils ont des très bons joueurs. Mais je pense qu'en deuxième mi-temps, quand ils ont mis le but, on s'est dit on n'a rien à perdre, on doit aller chercher. Et puis je pense que c'est là qu'on a eu le déclic de dire on y va. Et si on se prend un deuxième but, c'est comme ça. Et puis au moins, on va chercher au moins un point. Et pourquoi pas les trois points si on a pris le but, quoi.
Racontez-nous ce but, comment ça se passe?
Je ferme Balerdi, le gardien, je vois qu'il prend du temps. J'y vais avec le plus rapidement possible, je vais sur lui, puis je vois que Jonah il m'a bien vu en mettant la tête directement, et puis j'ai pas réfléchi, j'ai tiré vers le bas directement pour le but.
Est-ce que c'est un petit miracle ce soir d'obtenir le point du nul?
Non, je pense pas, parce que je pense que dans l'ensemble on a quand même bien défendu. On était plutôt bien placé défensivement, et puis offensivement, comme j'ai dit en deuxième mi-temps, je pense qu'on a eu quelques possibilités pour mettre le deuxième but quand même, en contre. Et puis après c'est sûr que, comme j'ai dit, Marseille est une très bonne équipe, c'est toujours compliqué, mais je trouve qu'on a fait plutôt un bon match.
Mathias dans le match.
Ouais, c'est sûr que Mathias, il est toujours très intense sur le terrain, on le voit partout, on voit à droite, à gauche, on voit au milieu. Ça nous booste, il nous donne cette force-là à essayer de faire comme lui en tout cas, qui est très compliqué, mais ouais, c'est vrai que ça nous aide, et heureusement qu'il est à nos côtés pour nous booster et pour pouvoir donner le maximum à chaque fois.
Ça va être la folie cette fin de saison, quand c'est la dernière journée, vous allez pouvoir tout accrocher, enfin ça... Voilà, il faut avoir une grosse joie comme une immense déception aussi. Il faut être solide mentalement quand même.
Ouais, on va être solide, ça c'est sûr. On va tout donner. On sait que c'est deux finales et on va pas calculer, on va tout donner à fond et on va aller chercher ces six points, j'espère.
Est-ce qu'il y a une forme de soulagement d'être allé chercher ce point du nul? Parce qu'à 1-0, ça compliquait sérieusement la donne.
Ouais, c'est sûr que c'était obligatoire de marquer au moins ce but pour essayer de rester là, pour être toujours là en classement. Et ouais, c'est vrai que c'est un soulagement, on aurait préféré aller chercher les trois points.
Est-ce que tu considères que ce match nul, c'est une déception malgré tout, ou comme une satisfaction d'avoir accroché Marseille même à domicile?
Non, c'est plutôt bien de pouvoir aller chercher ce point-là. Comme j'ai dit, Marseille est une très bonne équipe et c'est un très bon résultat.
Um campeonato maluco aqui em França, com muitas equipas só com dois pontos de diferença, que sejam o Marseille de segundo e o Strasbourg, que está no sexta posição. O Marseille está com o Léo Ballardi, o capitão do Marseille, que Carcon confirma que sim, mesmo o Marseille está à frente, vai ser uma luta até o fim.
Exatamente, como tu disse. Avengero, ele sabe que on est tous avec lui. Je pense que c'est un des gardiens qui touche plus de ballons, donc ça peut arriver. C'est dur le moment, mais c'est comme ça, le foot c'est comme ça. Il faut penser à Le Havre, il doit penser à Le Havre et on va être avec lui.
Pourquoi l'OM va mieux, Léo, là? L'OM joue mieux, il y a un autre état d'esprit par rapport à il y a quelques semaines.
Je pense que tous les joueurs donnent les 100%, donc ça se voit, non? Ça se voit quand chacun il donne les 100%. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait un des meilleurs matchs de la saison, en termes d'attitude, en termes de jeu. Et après, oui, un erreur, et il faut l'accepter. Et c'est ça qu'on a cherché, non? La cohésion entre nous, de faire des choses ensemble. Et je pense qu'on se rapproche un peu plus, et c'est important. Mais après, on a travaillé fort, parce que c'est ça aussi qu'on est allé chercher. Et ça se voit dans les efforts, dans toutes les choses. Non?
Vous êtes toujours deuxième seul, mais derrière, c'est toujours très très accroché. Ça va jouer au dernier match, peut-être. Comment tu... Vous êtes déjà en bonne posture, parce que vous avez votre destin en main.
On sait très clair qu'on devait gagner, on doit gagner, pardon, les deux derniers matchs, et ça dépend que de nous.
Et où est-ce que tu as déjà joué avec un joueur aussi complet que Adrien Rabiot?
Il est magnifique, et mentalité dans les vestiaires, dehors de les vestiaires, et il est gentil dedans. Et tu sais que s'il doit prendre ton joueur, s'il doit faire une course en plus, s'il doit marquer, s'il doit faire un passe décisif, il va être là. Donc moi, je suis trop content qu'il est avec nous.
Léo, la relation du coach Roberto De Zerbi avec vous dans le vestiaire, comment ça se passe cette fin de saison un peu décisive? Est-ce que il est toujours aussi magnifique avec vous?
Magnifique. Mejor que nunca, on dit en espagnol.
Oui.
Mieux que jamais.
Exactement.
Juste un petit mot sur toi quand même, parce que c'est ton deuxième match, on t'a senti encore mieux que la semaine dernière, c'est normal, ça y est, la blessure, c'est une vieille histoire.
Oui, c'est une vieille histoire, et maintenant je suis bien, un peu de la fatigue, parce que quand tu joues pas pendant 3 semaines, je pense, et tout ça, un peu les mollets, les jambes, mais c'est normal, et je me sens mieux que la semaine dernière, j'espère la semaine prochaine d'être mieux que lui.
Léo Ballardi, depois já tendo o empate 1-1 do Marseille na casa do Lille.
Até já.
Tribuna Desportiva.